Paredes de Coura é música,
é gente,
é floresta,
é rio
e este ano
também é rumo.
Entrevistas, reportagens e vozes do público.
Acompanha tudo no nosso Instagram e em emissão. Sunflower
in the morning. Sintoniza.
Rumo a Coura. Então, já estamos aqui com o João Carvalho, no último dia do festival. Estamos certas que há momentos em que, mesmo como diretor do festival, te sentes um bocadinho parte do público também. Ainda vibras com os concertos como no início?
Uma bela pergunta. Quando soube tantas perguntas iguais todos os anos, é bom uma pergunta assim mais elaborada. Vibro muito. Tento ver o maior número de concertos possíveis. Tenho visto muitos este ano, marcantes, como a Saúde Sagazã. Não vi os Black Country New Road, que acabamos de falar deles agora, infelizmente. Vi Fat Dog, que adorei, Soft Play, que adorei. Lola Young, que se provou que é muito mais do que a autora da canção Messi, é uma artista que tem muito talento e que conquistou Paredes de Coura. Vi a Linda Martini, vi muitas bandas, mas sim, continuo a sentir-me público e faço desde o contrato uma banda, porque quando contrato uma banda imagino logo a reação das pessoas. Tento ver as bandas que contrato ao vivo, para saber como é que elas se comportam ao vivo, embora tenha um grande respeito pelas bandas, cada uma comporta-se como quiser, mas obviamente prefiro muito mais aquelas que fazem vibrar o público em termos de performance física, digamos assim, porque em termos musicais, obviamente, essa está sempre assegurada, mas gosto muito mais de uma banda que puxe pelo público do que uma banda que, embora respeito toda a gente, do que uma banda que chegue aqui e faça simplesmente o seu trabalho de uma forma muito, muito tranquila. Daí tentar perceber sempre como é que as bandas funcionam ao vivo. Mas sim, sinto-me sempre público, continuo a vibrar quando fecho uma banda como fazia há 33 anos atrás e continuo a querer ver todos os concertos, nem sempre dá. Por exemplo, o Black Country New Road ontem foi porque estive fechado numa reunião de produção, mas tento sempre ver
bem
tudo.
Falando-nos desse processo de escolha dos artistas, de um cartaz de Coura, tu debates-te muito com o fator de ter de agradar cada vez a um público que é cada vez mais vasto e mais diverso, mas também tendo em conta as inúmeras questões logísticas, económicas, como é que se faz o equilíbrio entre o risco e a celebração?
Olha, o público que eu tenho que agradar, eu sei qual é. Eu costumo dizer que não entra aqui nenhuma banda que eu não goste. Portanto, primeiro é o nosso gosto pessoal, meu e dos meus sócios, que agrada, felizmente, à maioria das pessoas. Mas sempre programamos as bandas que gostávamos. O exercício financeiro é complicado. A grande dificuldade de programar em Paredes de Coura é que não há nenhum festival vizinho. Não há nenhum festival em Espanha, não há nenhum festival em França. Se vires, por exemplo, a programação do Alive, há dois festivais em Espanha, é só escolher dos dois mega festivais que há em Espanha, ele só tem que escolher qual é que vem a Portugal, porque tocam lá na quinta, geograficamente é muito perto, tocam lá na quinta, tocam no Alive na sexta. Eu já não tenho isso, é muito difícil. Um agente internacional dizia-me há dois anos atrás que este deve ser o festival mais difícil de programar no mundo, porque ainda por cima tem este handicap, que é, no mesmo fim de semana tens o Lowlands, o Puckle Pop, o Wigfield, tens três mega festivais, um na Alemanha, outro na Bélgica e outro na Holanda. Geograficamente, para uma banda tipo os Vampire Weekend, tem 4 ou 5 caminhões de tiro com material. O que é que eles fazem? Passam de um país para outro, que é uma distância de 1 ou 2 horas, portanto é muito fácil tocarem num dia num festival, no outro dia no outro. Para virem aqui já é muito mais complicado. Só para teres uma ideia, não é que eu gosto de falar de dinheiro, mas só para teres uma ideia, os Vampire Weekend para virem cá, não pode ser no fim de semana, tiveram que vir num dia de semana, e todo esse material que viria de caminhões de tiro teve que vir de avião. Isso custou mais de 200 mil euros só carregar material, mas depois o cachê, mas depois todas as questões logísticas, runners, hotéis, essas coisas todas. E portanto é um festival ainda mais caro de se fazer que outros. Também temos a sorte de haver bandas que preferem vir aqui do que fazer esses três festivais. E isto foi exatamente pelo pela fama que granjeamos ao longo deste tempo, de Paredes Coura ser diferente, de Paredes Coura ter um público amante da música. Eu acredito que a Lola Young se vai tornar uma estrela estratosférica e acredito que daqui a 2 anos, quando fizer estádios, lhe faça uma proposta, ela se lembre de Paredes Coura e venha. O mesmo aconteceu com The National, com LCD Sound System, com tantas bandas que temos repetido, e que Arcade Fire, por exemplo, e que se lembram e que têm memórias de Paredes de Coura, e estando já num caixa proibitivo para Paredes de Coura, acabam por baixar por causa de Paredes de Coura. Aliás, aconteceu este ano com o Franz Ferdinand, que já estando cá, já tendo estado cá 2 vezes, queriam voltar há algum tempo, e eu achei que não era a altura certa. Agora com o novo álbum, convidei-os, eles já tinham outra data para Portugal que pagava bastante mais, e tinham outras também na Europa com caixas maiores, o agente disse isto, mas quiseram vir a Paredes de Coura. Ainda tentaram aumentar o cachê, eu disse não, o que temos a pagar é isto, e eles aceitaram. Portanto, isto diz muito das bandas virem cá e ficarem com memórias e gostarem de voltar, não é? Nós vimos o Matt Berringer dos The National a dizer que se lembrava do ano de 2005, da colina e das crianças a brincarem, e do verde e da emoção das pessoas. O LCD Sound System, o James Murphy, disse exatamente a mesma coisa, que tinha saudade de estar aqui. Estive a falar com o Mark Lanegan, que ele pediu para falar comigo há 5 anos atrás, pode ser, parece-me que foi há 5 anos atrás. Curiosamente, o artista pediu para falar comigo e queria-me dizer exatamente que já tinha estado cá com Queens of the Stone Age, já tinha estado outras vezes, e que foi o festival favorito dele, e recordamos inclusive há um episódio em que ele estava em Paredes de Coura e estava com uma dor de costas que não se conseguia mexer, e chamamos um médico, levou não sei quantas injeções e acabou por tocar só meia hora, e ele partilhou essas histórias comigo, e que Paredes de Coura foi marcante. É ótimo que uma terra no interior tantas vezes esquecido marque tendências nacionais e que tenha artistas de gabarito que, tocando, como disse hoje na conferência de imprensa, nos Jogos Olímpicos, com milhões e milhões de pessoas a verem, depois diga que o concerto mais marcante foi em Paredes de Coura, numa terra com 1.500 pessoas, é extraordinário.
Eu ia falar precisamente de Paredes de Coura. Como é que se cultiva e qual é que é a importância, que também disseste agora há pouco na conferência de imprensa, que a importância da Vila Paredes de Coura é imensa, mas como é que se preserva esta relação quase íntima entre o festival e a comunidade?
Olha, cuidando das pessoas que vêm ao festival, como cuidando dos corenses, sendo sensível, criando um bilhete com 50% de desconto para as pessoas aqui, fazendo o Soba à Vila, que é um investimento total do Festival de Paredes de Coura. Nenhum outro promotor o faria, não acredito, porque de repente tu estás a pregar uma programação e uma estrutura para as pessoas virem mais cedo. O objetivo é exatamente que haja esta comunhão com os locais, mas depois chegam cá baixo tesos, já sem dinheiro, porque tanto gastaram no todo na vila. E, portanto, isto é ao contrário do que devia ser um empresário. Mas é assim que nós estamos na vida, o dinheiro não é mais importante. Nós gostamos que as pessoas venham mais cedo, que se divirtam, que saibam. Eu dá-me um gozo tremendo quando encontro alguém no Porto, em Lisboa, noutra cidade qualquer do país, que me diz, estive lá em Coura este ano e a Dona Leidine ainda trabalha não sei onde. Ah, e estive com a Dona Maria da Fruta. Eu gosto disso, gosto que as pessoas saibam o nome das pessoas de Paredes de Coura. Paredes de Coura tem esta magia. Não nos esqueçamos que nos 2 anos que houve de pandemia, as pessoas vieram na mesma, as pessoas tinham casas alugadas, vieram encher a restauração, vieram dizer que tinham que estar em Coura, mais que não fosse num gesto de carinho e de ternura e de solidariedade, por não se fazer o festival. Temos um público muito especial e eu não me canso de gabar esse público. É inacreditável que isto seja, tenha mais gente nestes dias do que provavelmente a cidade de Braga, e não haja uma quesilha, não haja um roubo, não haja uma zanga, não haja uma multa sequer. Até a GNR tem uma atitude muito permeável, compreende a dimensão do festival e, portanto, não há aqui caça à multa, não há mais nada a não ser ternura, amor, para no ar, assim, alguma coisa diferente. Eu costumo dizer que Paredes de Coura tem magia, mas nem eu sei explicar essa magia. Eu acho que tem muito a ver com o que nós somos, com o que nós fomos até hoje, porque somos pessoas, eu gosto de me assumir como um provinciano, como um rural, e E de repente fazer um festival na minha terra, onde cresci, onde brincava, onde namorava. O meu primeiro beijo foi nesta praia fluvial e de repente ver tanta coisa acontecer e ver as pessoas tão felizes, arrebenta-me de orgulho.
João, nós também sentimos essa magia. Para terminarmos, o que é que nunca veríamos num palco de Paredes de Coura? Quais é que são as tuas linhas vermelhas enquanto programador?
Em termos musicais?
Talvez, também.
Nunca aceitaria um pedido de casamento em cima do palco, tirando a música. E em termos musicais, não sei, posso dizer que já recusei Imagine Dragons, por exemplo, não tem a ver com o festival, sei lá. Diz-me tu o nome que eu digo-te se ele teria, se ele teria um Justin Bieber, por exemplo, não tocaria, por muito que eu o admire, ou Maquia, por todo o Justin Bieber.
Bieber, pois é, verdade.
E parece que o último álbum dele até está bastante engraçado, ainda não o vi. Sim, mas há artistas que não fazem sentido, não é? Há muito artista comercial que, sendo cabeça de cartaz, mas queres uma coisa concreta, é um Pedro Sampaio. Podia-me pagar 1 milhão de euros para tocar, que eu não aceitaria, não é? Este festival recusou os Green Day há 15 anos, não é? Porque achávamos que não fazia sentido e vinhamos de um prejuízo enorme e toda a gente a dizer Green Day, fazem estádios e enchem Paredes de Coura. E nós achávamos que não era aquilo que não se identificava com o festival. Sempre fomos muito rigorosos, sempre acreditamos muito naquilo que fazíamos e a prova disso é a edição de 2004 que choveu torrencialmente e devíamos dinheiro a toda a gente e estávamos absolutamente endividados e fazemos aquela mega edição com Nick Cave, Queens of the Stone Age, Foo Fighters, National, Arcade Fire, Vicente Gallo e fizemos precisamente naquela, ok, temos que arriscar tudo, vamos tentar evitar que o festival acabe, e a verdade é que o festival nesse ano ganha uma nova dimensão. Portanto, isto é uma história de resistência, o Festival de Paredes de Coura é uma história de resistência, e eu acho que muito do carinho que temos do público e dos valores que o nosso público tem foi incutido por nós, porque também nunca fomos de esconder coisas. Quando o festival correu mal, dizíamos que correu mal. Quando chovia muito, nós criávamos todas as condições, mesmo estando endividados, arranjando dormidas para as pessoas. Se as pessoas esquecem do bilhete, desde que provem comprar um bilhete, a gente oferece o bilhete, não manda ninguém para casa. Se roubarem uma tenda, que felizmente já não acontece há muitos anos, mas aconteceu, olha, quando foi da chuva não foi roubo, mas centenas de tendas foram à vida, porque as pessoas, a chuva era tanta, isso em 2004, e nós arranjamos tendas para as pessoas, compramos tendas para as pessoas, estando nós completamente endividados. E, portanto, eu acho que as pessoas devolvem essa ternura que nós temos dado ao longo dos anos. Acho que é esse o segredo do público ourense. Sabes que eu, conhecendo umas pessoas, grande parte das pessoas conhecem, porque também já dou a cara por isso há muito tempo, quando vejo uma zanga entre namorados, quando vejo alguém discutir, eu vou lá dizer, então, isto é Paredes de Coura, vocês não podem estar aqui zangados, aqui as pessoas, aqui não se escuta, aqui há paz e amor. E eu acho que isso depois vai passando. Ainda ontem dei boleia a uma menina e ao namorado, e a miúda de repente disse, a minha mãe disse que lhe deu boleia há 15 anos atrás. Eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas recordam essas histórias de ternura. E eu tenho sido muitas vezes, parece o Dalai Lama agora a falar, mas tenho sido muitas vezes muito simpático e bom com as pessoas, ajudando-as em determinada situação, ou porque não tinham a hipótese de entrar no festival, ou porque de repente arranjei um convite a alguém que tinha perdido a carteira e não tinha dinheiro. E quando as pessoas me vêm agradecer, o que eu digo sempre é, façam isto a alguém no futuro. Portanto, não me agradeçam, façam um gesto de ternura no futuro a determinada pessoa. E conta esta história a alguém, não numa de me promover, mas de amabilidade, porque o mundo está azedo, precisa de ternura. Eu acho que as pessoas andam amarguradas, não temos bons líderes mundiais, não há um político decente, as pessoas estão, vemos imigrantes a chegarem de barco famintos, cheios de sede, desidratados, e tentamos caçá-los para entregar às autoridades em vez de os abraçar e lhes dar o conforto e o carinho que eles precisam. E eu quero que pelo menos em Coura as pessoas saiam daqui com a cabeça carregada de ternura e de valores e de bons princípios.
João, nós esperamos que Coura também continue a ser amor e ternura. Obrigada e um bom resto de festival.
Obrigado.
Paredes de Coura é música,
é gente,
é floresta,
é rio.
E este ano também é rumo. Entrevistas, reportagens e vozes do público.
Acompanha tudo no nosso Instagram e em emissão. Sunflower
in the morning. Sintoniza. Rumo a Coura. Oh, you wait.